CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano.
11:04, a gente está de volta aqui na CBN, ao vivo para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. Agora estou super feliz de conversar com Felipe Costa. Ele está protagonizando o maior musical em cartaz atualmente no Brasil, que é o Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Felipe é um super talento que dá vida ao Charlie nessa super produção em cartaz no Teatro do Renault em São Paulo. Fê, obrigado por vir aqui, viu? Prazer falar contigo.
Oi, obrigado. Bom dia a todo mundo, eu sou Felipe Costa, eu sou ator mirim de teatro, TV e tô muito feliz de estar aqui pela segunda vez e é isso, muito obrigada.
Eu que agradeço, viu? Verdade, né, Fia? A gente já conversou aqui no estúdio, teve faz o quê? Uns 2 anos, tava fazendo qual peça? Eu nem lembro mais, tanta peça,
acho,
né?
Acho que eu tava fazendo Billy Elliot.
Billy Elliot, verdade. Depois a gente conversou lá no Teatro Santander, quando tava fazendo Escola do Rock, né? Agora fazendo aqui o Charlie. É uma carreira que tá cada ano fazendo coisas mais legais, né, Fê? Você imaginava que em pouco tempo já tivesse tantas oportunidades legais aí rolando pra você?
Foi bem assim, um ano 2019, no primeiro semestre de 2019 foi o Billy, no segundo semestre foi o Escola do Rock, e no primeiro semestre de 2020 seria o Charlie, né? Só que por conta da pandemia a gente ficou parado mais de 500 dias. Então, finalmente a gente pôde estrear agora, né? No segundo semestre de 2021.
Gente, mas faltava, tipo, poucos dias pra estreia, não é, Fia?
Exatamente. A gente tava pronto no dia da primeira pré-estreia, né? Que a gente tem 3 dias de pré-estreia antes da estreia pro público. No mesmo dia saiu o decreto de que teria que parar os teatros. Então, os organizadores cancelaram a primeira pré-estreia. Até aí, tudo bem, a gente achou que ia ter a segunda. Aí, no outro dia, cancelaram a segunda. E aí, a gente já imaginou que teria que parar mesmo por alguns dias. Só que, como todo o Brasil, a gente achou que ia parar por só 15 dias.
Sim.
Só que teve uma reunião falando que teriam que suspender os contratos. Só que a gente não imaginou que seriam 500 dias, né? Mais de um ano. E é isso. Foi bem chocante.
Nossa, foi realmente, né? Igual você falou, né? A gente esperava o quê? 15 dias, 20 dias, um mês, sei lá, né? Nunca um ano e meio, né, Fê? E como é que foi pra você, quando você recebeu a notícia aí de que, nossa, não vai rolar por enquanto, e aí foi passando, como é que foi a reação que você teve, a reação do elenco todo? Baixa um pouquinho a bola, porque tava, né, naquele ânimo, né, da estreia, né? E de repente fica uma coisa sem data, né?
Tava o elenco inteiro muito animado pra estrear, a gente tava pronto, a gente tava já ensaiando por 3 meses. E aí a gente teve que parar, né, por 15 dias, que não foram 15 dias. E até então eu tava tranquilo, né, 15 dias de férias. Mas aí a gente sabe que não foram só 15 dias. Aí depois que se passaram 15 dias, né, que a gente achou que ia voltar, a gente começou a se preocupar bastante, porque via nos jornais que os casos estavam aumentando, que aí tinha que começar a usar máscara, essas coisas. E a gente nunca imaginava que isso ia acontecer, né? Mas, infelizmente, a gente teve que parar por bastante tempo e foi bem, bem triste. Mas que bom que a gente conseguiu voltar.
Com certeza, que bom mesmo que vocês conseguiram voltar. Eu já assisti já uma dessas pré-estreias, eu assisti. Que espetáculo legal, né? Dividido em 2 atos, né? O meu ato favorito, eu quero perguntar pra você qual que é o seu. O meu é o primeiro ato. Por quê? Porque tem uma história tão bacana, tudo bem que o mais legal é quando entra na fábrica de chocolate e tal, mas o primeiro ato eu acho muito legal porque conta a história mesmo do Charlie, da vida dele, das dificuldades que ele passa, né? Dos sonhos que ele tem ali, né? Não sei como que você vê esse primeiro ato, mas é o que eu mais gostei.
É exatamente isso. Eu acho que a gente conversando com o John Stefaniuk, né? Que é o diretor do espetáculo, a gente entendeu que o primeiro ato é mais a história da vida do Charlie e o segundo ato é mais a história da vida do Willy Wonka e as crianças dentro da fábrica. Mas eu acho que o meu ato favorito é o segundo, porque as crianças entram na fábrica e é incrível ver os cenários e tal. E também tem a cena final, que é a cena do elevador.
Nossa,
que é
demais.
Incrível. Que fica tudo apagado, só o elevador aceso e o Willy Wonka e o Charlie dentro e subindo assim. E passeando pelo palco no alto. É bem legal.
Rola um medo de altura ali, porque é alto o negócio ali, né?
No ano passado, em 2020, a gente teve o ensaio de voo, né? Nosso primeiro ensaio de voo. E, assim, a gente quase não conseguiu entrar, porque o medo era muito grande, porque, óbvio, a gente confiava na equipe, uma equipe muito boa, só que mesmo assim, a gente lá em cima conseguia ver o balcão, que é muito alto, a gente conseguia quase ver o teto, assim, os cenários que ficavam lá em cima. Mas depois a gente se acostumou e aí o frio na barriga passou e agora tá de boa já. A gente até brinca assim, fica balançando lá.
Sério, quero ver essa brincadeira, hein? Daqui a pouco, né? Vai brincar muito. É muito legal aquela cena lá, né? É muito bonita. Muito bonita mesmo. Vamos ouvir um trechinho de algumas músicas do Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate.
É o Willy Wonka, eu faço chocolates. Sabor de infância, tudo pode ser mágico. Faça o que te faz.
11 horas e 10 minutos, a gente está ao vivo aqui com o Felipe Costa, que está em cartaz com Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo. A temporada vai ficar até dezembro, Fê.
Isso aí, a temporada vai ficar até 19 de dezembro, da sexta ao domingo. Sexta uma sessão e sábado e domingo duas, à tarde e à noite. E tá sendo muito incrível fazer, tá sendo uma experiência muito legal. E eu tenho certeza que até 19 de dezembro vai continuar sendo uma experiência incrível.
Fê, conta um pouco da história pra quem não conhece, né? Eu gosto muito do filme, do primeiro filme, que foi feito em 71. Não sei se você já assistiu esse filme. Eu acho ele bem mais legal que o segundo, inclusive. Porque tem toda uma aura ali de encantamento que o primeiro filme trouxe, que eu acho incrível. Mas conta um pouco da história do musical em si, né? Que deve ter alguma coisinha diferente ou não do filme. Mas conta um pouco do enredo da história, né? O Charlie, o menino pobre, que ele tem o sonho de conhecer a fábrica de chocolate, depois vai pra lá. Conta um pouquinho pra quem não tá inteirado muito na história.
Eu acho que essa questão dos filmes, eu acho que se a gente for basear em algum filme, eu acho que o de 71 é o mais parecido com o musical. Que o de 71 é um filme musical, mais do que o de 2005, que é apenas um filme com poucas músicas. Mas a história do musical é um pouquinho diferente do filme. Por conta também de alguns pais que são no filme, são mães, essa questão de troca. Mas a história é o Charlie, que é um menino super humilde, que ama a família dele, bota a família dele acima de tudo. E ele fica sabendo da oferta do Willy Wonka, de 5 bilhetes dourados, que vão ser escondidos em 5 barras de chocolate. E aí, a partir daquele momento, o sonho dele é conhecer o Willy Wonka, porque desde pequeno ele amava brincar com o vô dele de Willy Wonka. E desde o começo, ele sempre gostou de brincar de Willy Wonka. E agora o sonho dele é entrar na fábrica e ganhar o bilhete dourado. Só que ele vai ficando triste porque ele vê crianças ganhando, que não são crianças tão boas, né? São crianças com más intenções. E aí ele fica triste, porque ele é sempre tão humilde, tão bom, e ele não ganha, mas as crianças más ganham. Então ele vai ficando triste. Só que no quinto bilhete ele acha, e aí pra ele é incrível. E esse é o resumo do primeiro ato. E o segundo ato são as crianças na fábrica, que tem as consequências, né, das crianças que fazem coisas ruins. E no final o Charlie ganha a fábrica pra ele, que é a cena mais legal do elevador, como eu já disse aqui.
Demais. Quanto tempo de ensaio, Fê, de preparação entre os primeiros? Bem, quando você tava pra estrear o ano passado, né, que não estreou, quanto tempo que vocês ficaram ensaiando?
Ano passado, a gente começou a ensaiar no dia 2 de janeiro e a gente ia estrear no dia 15 de março. Então, foram 3 meses, mais ou menos, de ensaio em 2020.
E esse ano?
E esse ano, a gente teve 1 mês de ensaio. Como a maioria do elenco já tinha tido 3 meses de ensaio, já tinha algumas coisas na cabeça, a gente teve 1 mês, mas tiveram também novas pessoas no elenco, porque outras tiveram outro compromisso e tiveram que sair. E então a gente teve que se esforçar bastante nessas pessoas novas do elenco e focar mais nas pessoas novas, mas também ensaiar a nossa parte, né? Mas também tiveram trocas das crianças de personagem. Algumas crianças faziam outro personagem, aí a voz mudou bastante, tiveram que trocar para outro personagem. Então também teve essa questão de ensaiar outro personagem. Mas a gente conseguiu e estreamos no dia 17.
Você está com quantos anos? 12, né?
12 anos.
12 anos. Eu vou fazer uma pergunta para alguém que está aqui no estúdio também, chamado Valdir Costa, que é o pai do nosso querido Felipe Costa. Como é que foi o processo de ficar levando, porque vocês moram aqui na região de Campinas, né? Em Vinhedo. Como é que foi para vocês essa questão de deslocamento com aulas, com essa questão toda, que não é fácil, né? Ir para São Paulo quase todos os dias, né? Com trabalho, com escola e tudo mais. É complicado e parabéns, antes de mais nada, por todo o apoio que vocês dão, porque não são todos os pais que são assim, né? Parabéns.
Bom dia, Léo, bom dia, ouvintes. Surpresa, hein, Léo? Tô aqui acompanhando o menino, tô aqui de motorista. Você coloca eu ao vivo, tudo bem. Próxima vez eu vou ficar quieto, vou
deixar os fãs sozinhos. Tem que trabalhar, né, Felipe? Tem que trabalhar também um pouco.
É. Bom, muito boa a pergunta. E eu e a mãe dele, a gente faz os corres, né, como a galera fala. Aí teve uma coincidência muito grande aí, a gente acredita muito em Deus e quando a gente anda corretamente, as coisas vão se encaixando. No nosso trabalho, por conta da pandemia, nós não estávamos trabalhando todos os dias. Então, a gente trabalhava só 3 dias na semana. Então, a gente intercalava um dia de cada um levar. E quando começaram as sessões agora, que é finais de semana e é à noite, a gente não tem esse problema. A gente trabalha o dia todo e depois leva ele. Mas foi uma coincidência que esse período de ensaio que a gente podia estar intercalando coincidiu justamente certinho que depois que estreou agora a gente está trabalhando todos os dias. Então tem essa coincidência ainda. E São Paulo está cada dia mais perto, né? A gente já mora em Vinhedo, já está um pouquinho mais para lá. E tem dias que é 1h30, tem dias que é 1h10. Tem que ter bastante paciência na marginal para chegada. Mas a gente está acostumado, né, Fê? A gente estuda no carro, come no carro, bate um papo, escuta a música e vale todo esse esforço, né? Está bastante feliz pelo sucesso dele.
Quero perguntar para o Fê um pouco sobre isso também. Ô, Fê, como que é qual a importância que você vê na relação dos pais com vocês ali, com você no caso de levar, de estudar, de fazer todo um trabalho diferente aí para poder fazer acontecer isso, né? Os seus pais, assim, eu falo isso porque eu conheço muita gente e não é todo mundo que tem pais tão legais assim. Conta um pouco sobre essa relação tão importante aí da família, desse apoio, desse momento tão importante para você.
Eu sou muito grata aos meus pais que estão sempre comigo, sempre me apoiaram e que estão aí me levando, né, todo final de semana para São Paulo. Estão me esperando, às vezes não entram no teatro para assistir, às vezes tem que ficar do lado de fora, mas eles com todo prazer me levam e me esperam e eu sou muito grato a isso e que bom que eu tenho pais tão legais assim, né?
Não é fácil.
E
né?
Essa questão também do trânsito é bem difícil, né? Porque dia dá 2 horas de viagem, dia dá menos de 1 hora, então às vezes a gente tem que sair bem cedo para conseguir chegar na hora, né? Então, mas é isso, estudo no carro, como no carro, me troco no carro.
Não é fácil, né? É. Não, o trânsito é assim, São Paulo sempre é uma surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer lá, né? Última pergunta pro Valdir aqui, antes que ele já saia aqui do estúdio, porque ele sabe que ele vai ser usado aqui. Valdir, o pai do Felipe, que tá protagonizando o musical Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate, a gente tá ao vivo aqui na CBN. Valdir, quando você vê o Felipe entrar em cena, né? O que que fica ali? É o pai que fica com orgulho? É o público que tá, você como público, que tá vendo um grande espetáculo? Dá um coração ainda acelera quando vê, né? Quando as primeiras cenas, quando ele começa a cantar, quando ele entra numa baita produção como aquela, como que fica o coração de pai ali?
Olha, ó, eu vou mentir pra você, não, você também me conhece, né? Eu sou bem entusiasta, assim, da arte, fã do meu filho, fã da cultura em geral, mas ali eu tô como pai, né? Principalmente nas estreias, a gente sabe o quanto ele se dedica e o quanto ele se cobra, né? Então eu fico torcendo ali cada entrada, a cada marcação que a gente acaba que acompanha também. Na terça-feira, na primeira pré-estreia, As pessoas me perguntavam as coisas, Felipe mesmo, e eu não sabia responder. Eu tava bem tenso, não entendi direito a história. Aí depois, na quinta-feira, tranquilo, aí no final de semana eu pude ver e acompanhar aí como fã.
Sim.
Né? E desde já, acho que agora é manter aí o brilhante trabalho que ele tá fazendo durante a temporada.
Brilhante mesmo, viu, Fê? Não é porque a gente já se conhece há muito tempo que eu não deixo de falar, eu sempre faço questão de falar um baita trabalho que você tem feito. Parabéns mesmo, fico super feliz, orgulhoso. Queria que você comentasse um pouco sobre Billie Eilish também, que foi um espetáculo muito legal. Inclusive, tem uma música, vou pedir uma música do Billie Eilish daqui a pouquinho aqui, e foi um musical que te engrandeceu bastante como artista, como ator, né? Você teve uma participação, você era o melhor amigo do Billie, né? E tem uma cena lá maravilhosa também que você tem que mescla música com sapateado, com enredo todo. Conta um pouco da experiência do Billie Eilish, foi tão legal.
Nossa, o Billie Eilish me trouxe grandes experiências, tanto com o diretor, tanto com o elenco, que foi o meu primeiro contato com o teatro musical e que também me trouxe, foi portas abertas para a Escola do Rock e para o Charlie. E o Billie Eilish foi o que você disse, tinha um número de 10 minutos, que era o Michael que cantava, que era o protagonista do número, que era o melhor amigo do Billie. A gente tinha que cantar e ao mesmo tempo dançar, dança mesmo, e sapatear, e ainda também dançar com uns vestidos enormes, assim, que eram controlados pelos atores, pelos ensambos, né, como é chamado, que eram uns vestidos, assim, de 2 metros, eu acho, e eles não conseguiam ver a gente. Então, as marcas que o coreógrafo passava tinham que ser sempre muito bem certinhas, porque senão a gente trombava com os vestidos e caía. E também a gente estava muito perto do fosso, que é onde fica a orquestra.
Sim.
Então qualquer marcação errada, a gente trombava com os vestidos enormes e caía no fosso. Então poderia trazer uma enorme tragédia, mas nunca aconteceu isso.
Não aconteceu.
Mas era bem difícil de sapatear no lugar certo e cantar ao mesmo tempo com os vestidos, mas foi uma experiência incrível e muito divertida de fazer.
Vamos ouvir um trechinho da música do Billie Eilish aqui. Legal, quem quiser ver essa cena lá, o Felipe participou do Conversa com Bial, programa na TV Globo, e fez essa cena lá, né? Foi muito legal também essa cena lá, não é? Tá lá no YouTube do... Tá lá no Globoplay também, claro, também dá pra ver essa cena lá. Agora, Fê, vamos falar do início aqui na região de Campinas, né? Você tem 12 anos e há alguns anos já faz bastante coisa aqui, mas vamos começar falando de escola, né? Você começou estudando no Teatro Sotaque, né? Conta como é que foi a experiência com eles.
A primeira vivência que eu tive com teatro foi na Escola Teatro Sotaque, que me deram um grande suporte, uma experiência incrível, que me ensinaram bastante. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com você no Artimanhas, que eu fiz Pequeno Príncipe, Pinóquio. A gente fez também o Menino Maluquinho, que foi muito divertido de fazer.
Foi demais, né?
A primeira vez que eu pisei no palco depois da pandemia.
Foi.
Então, muito obrigado a Campinas, a você, a todo mundo, ao Teatro Sotaque e pela oportunidade incrível.
Foi muito legal, né? Aliás, o Menino Maluquinho foi a primeira peça que você fez depois da pandemia, um baita espetáculo, né? Que é oficial do Ziraldo, da Ziraldo Produções. Você fez o Menino Maluquinho e tem umas partes muito legais dessa peça, né? Que falam também de ter de separação dos pais também, né? Como que foi o processo aí pra você fazer o Menino Maluquinho? Muita gente falou que você ficou a cara do Menino Maluquinho mesmo. Ficou mesmo, Valdir? É maluquinho mesmo, assim ou não?
Parece bastante.
Como é que foi, Fê?
O Menino Maluquinho também foi muito legal, porque, querendo ou não, é um teatro musical, né? Que tem bastante música.
Muito.
Eu gravei no estúdio as músicas, eu cantei. Então, eu já estava acostumado com isso, mas foi bem legal. Essa questão da cena da separação dos pais também, bem legal. Que tem aquele texto no final, que ele junta os pais de novo, ele faz os pais casarem de novo, né? Então é bem legal, tive que me preparar bastante e é isso.
Vamos ver a música do Maluquinho aqui, da música do final do Menino Maluquinho, que é bem legal também, bem animado, vamos ouvir.
Menino Maluquinho,
é a música final da peça, né? Como a gente tava falando, teve a cena da separação, que tem uma música triste também, que não é tão usual numa peça infantil, tem uma música triste, que é uma cena muito difícil, né? Vamos ver essa música, chama Teoria dos Lados, também a música que o Fê cantou do espetáculo do Menino Maluquinho, vamos ver.
Juntos comigo, colados, grudados, abraçados, entrelaçados, mas os tenho na teoria dos lados.
E ó, 11 horas 25 minutos, é trechinho do espetáculo do Menino Maluquinho, que o Felipe fez com a Companhia Artimanhas. Uma peça muito legal, que vai voltar em cartaz aí nas próximas semanas. E uma peça que tem muita música, e parabéns pelas músicas, viu, Fê? Tão lindas, viu? Parabéns.
Obrigada.
É demais. Agora, Fê, vamos voltar a falar do Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. É, como que é a relação com os outros atores, né? São dezenas de atores em cena lá. Tem uma cena linda dos Upa... Como chama? Umpa Lumpas?
Umpa Lumpas.
Umpa Lumpas, que é uma das cenas mais legais que tem, né? Aparece uma galera lá. Dá pra ter uma amizade com alguém, assim? Ou é mais difícil, porque é muita gente, muita correria? Rola uma amizade? Como é que é a relação com os outros atores?
É, são bastante atores mesmos, contando comigo, são... 15 crianças, eu acho, e 20 adultos, não tenho certeza, mas acho que é mais ou menos isso. E acho que eu mantenho uma questão tanto profissional como de amizade com eles, que é bem divertido. Antes de entrar em cena, a gente faz algumas brincadeiras, a gente dá boa sorte para todo mundo, merda, né? Como Sim. é chamado a boa sorte no teatro. E a relação é bem legal com todo o elenco. Principalmente com as crianças, nos intervalos a gente brincava, jogava Uno. Então a relação é muito legal, tanto como profissional, como amizade mesmo.
Ó, tem uma mensagem que chegou aqui no WhatsApp da CBN Campinas, ó, 19-991-86-90-70. Maitê falando que já teve a oportunidade de assistir o Felipe em diversos espetáculos em Campinas, já levou os filhos. Que talento, que alegria vê-lo crescendo cada vez mais. Parabéns à minha família pelo apoio incondicional, isso faz toda a diferença.
Que bom, obrigado, Maitê.
Mandar um beijo pra você também. Outra pessoa mandando mensagem aqui, falando que tá adorando CBN Cultura de hoje, e que tá mandando um beijo pra todo mundo, mandando um beijo pro Felipe também, obrigado, mas não deixou o nome aqui, Mas enfim, Fê, então, espetáculo fica em cartaz até dezembro, tem novidades aí chegando, porque eu fiquei sabendo que você tá no canal do SBT, do YouTube, com um seriado que vai pro SBT, porque a TV é aberta agora. Conta um pouco dessa experiência.
Isso mesmo, eu tive a oportunidade de, em junho, julho, a gente gravou lá no SBT mesmo, nos estúdios da SBT em São Paulo, Osasco, uma série, uma websérie chamada A Fantástica Máquina de Sonhos, que foi incrível também, que são 20 episódios, que ainda não acabou no YouTube, que está no canal do SBT Infantil da TVzin, ainda não finalizou, mas a gente teve a incrível notícia de que no sábado do dia 2 e no dia 9 a gente vai para a TV às 17h45. E foi uma notícia incrível que já aparecer na TVzin é incrível. Agora no canal do SBT também é muito incrível. E é isso. Espero vocês todos lá para assistir no SBT. Dia 2 e dia 9, às 17h45.
Chama Fantástica Fábrica de Sonhos?
Fantástica Máquina de Sonhos.
Fantástica Máquina de Sonhos. É
tudo parecido com então, Fantástica.
É tudo fantástico. Exatamente. Conta um pouco desse enredo, né? Conta um pouco do bastidor do SBT, né? Tem alguma coisa assim, né? Conta um pouco como funciona essa Fantástica Máquina de Sonhos.
A história da série é uma menina chamada Nath, que ela tem um pai que trabalha no SBT, ele é eletricista lá no SBT, e é aniversário dela. E como presente, o pai leva ela com mais 3 crianças, o Beto, a Luna e o Joca, para conhecer os bastidores do SBT e tal, que eles são apaixonados pelo SBT, pelas novelas do SBT. E aí eles vão explorando o SBT e durante o tour, né, eles descobrem que existe uma máquina dos sonhos, que na verdade lá no SBT, quando eles vão criar as novelas, eles não chamam atores, câmeras e luzes e pessoas do som. Eles botam o roteiro na máquina e aí transforma tudo em uma novela, cria os personagens, a Poliana, né, que cita bastante das Aventuras de Poliana,
Sim.
uma novela do SBT. E tem o Beto, que é o personagem que eu faço, que enquanto ele tá lá pelo tour, ele é bem voado, assim, ele às vezes é um pouco brisado. E ele vai andando, assim, às vezes ele se separa dos amigos pra conhecer outra coisa. E aí, nesse caminho, quando ele se separa, ele vai conhecendo vários personagens. Ele já conheceu o João das Aventuras de Poliana, a Poliana das Aventuras de Poliana, alguns personagens de Chiquititas.
Você conheceu o Silvio Santos já? Ainda não.
Ainda não.
Esse é mais
difícil. Mas é isso. E aí tem o Ícaro também, que é o vilão, que ele é o diretor de programação do SBT, que ele se acha o mais top do SBT.
É.
E ele quer destruir a máquina e quer pegar a máquina pra ele, pra depois vender o SBT. E as crianças têm que combater isso e botar a máquina pra funcionar de novo e fazer com que as novelas voltem pro SBT.
Que demais, adorei o enredo. Ó, então dia 2 já tá no YouTube da TV Zin. Zin é Z-Y, como é que é? Z-H?
É T-V-Z-Y-N.
Z-Y-N. É muito moderno, ZYN, mas vai estar no dia 2 e no dia 9 no SBT, 15 para 6, todo mundo já prestigiando.
Isso aí, e no canal da TVzinho, toda terça e quinta, às 19 horas, tem um novo episódio, e é isso.
Eu queria muito agradecer, parabéns pelo trabalho, viu? Eu tô muito orgulhoso. Obrigada. Aí com tantas novidades legais aí. Quando tiver novidades aí, pode falar com a gente. Nem deu tempo de falar de dublagem também, que você tem dublado bastante coisa também, né? Que é uma arte do ator muito legal, né? Pouca gente sabe, mas pra dublar tem que ser ator profissional. Você tem feito um trabalho muito legal, mas fica pra um próximo papo, quando você tiver mais novidades. A gente fala de dublagem muito mais. Parabéns por tudo, viu?
Obrigado pela oportunidade, obrigado a CBN. E adorei estar aqui pela segunda vez e vou querer estar aqui pela terceira também.
Vai ter terceira, quinta, até a décima, pode ter certeza.
É isso aí.
11h31, a gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui na CBN.